E CBN Rural hoje com Sérgio Mendes aqui no estúdio da CBN. Sérgio Mendes, na véspera de carnaval, seu Sérgio Mendes.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Nós vamos falar de um assunto que poderíamos estar com a fantasia de maior produtor de soja do mundo.
Mas...
recorde de soja, mas a estiagem rasgou essa fantasia, Gilson. E o produtor rural e o setor produtivo do Paraná e do Brasil não vai bater recorde.
Vamos dizer que tem gente de ressaca antes do carnaval e é o produtor agrícola.
Exatamente. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar com o jornalista Rogério Reco, especialista em agronegócio, editor dos jornais de Paraná, Açúcar e Álcool e também do Jornal de Serviço da Cocamar. Boa tarde, Rogério. Tudo bom?
Oi, Sérgio, boa tarde.
Então, Rogério, eu estava falando aqui com o Gilson, né? Perdemos a oportunidade de ter 1 milhão, para cada habitante brasileiro, uma tonelada, um milhão de tonelada de soja por pessoa, né, Rogério? Não vai ter aquela safra tão esperada, que pena, né?
É, na verdade, não seria só soja, né? 200 milhões de toneladas de grãos.
De grãos,
compreendendo soja, milho e trigo.
É.
Você falou aí que o Brasil podia estar na dianteira em termos de produção de soja, e essa era realmente uma perspectiva. O Brasil ultrapassar aí a produção de 89 milhões de toneladas que os Estados Unidos colheram esse ano, né? O ano da safra 2013-2014.
Uhum.
Só que a gente foi vendo a safra brasileira minguando aí, né? A perspectiva de chegar aí a 200 milhões no total, e a 90 milhões de soja, né, de toneladas de soja,
uhum.
A gente foi vendo esse número diminuir a cada levantamento que foi sendo feito nas últimas semanas, em razão da forte quebra da safra causada pelo clima, a estiagem de dezembro e a estiagem somada a um calor acima do normal no mês de janeiro. Se fala hoje aí, talvez, em 85, 86 milhões de toneladas.
Então, eu até no show rural conversei com o Giovanni Ferreira, o coordenador de agronegócio do grupo GRPcom, e ele estava dizendo que não ia ser tanto, ainda ia manter um número, ele também coordenador da Expedição Safra, ele falou que não ia ter tanta quebra, mas eu acho que já a revisão já foi maior e já chegamos próximo de 20%, Rogério, 18%, 20%, é?
Olha, eu falei com ele também, e ele achava também, né, que o Giovanni também achava que a safra fosse, talvez não bater nas 200 milhões, mas fosse se ficar um pouco aquém. Nós podemos dizer que a quebra brasileira, ela ainda não tem um índice, um percentual calculado ainda, porque a safra não terminou, e algumas regiões ainda ela pode ser até maior ou não se confirmar toda a quebra que se pensa. Mas aqui na nossa região, a gente tem aqui próximo a Maringá e Mediações, se fala aí em torno de 25% a 30%, Sérgio. Já não se sustenta mais o percentual só de 25%. Há municípios onde a seca foi muito mais intensa, né? Nós tivemos aí um período de má distribuição de chuvas, como já foi dito aí, de estiagem, questão de calor muito forte no mês de janeiro, e alguns municípios foram muito mais afetados. Então, há municípios com perda até de 50%, e isso se configura aí uma das perdas realmente muito elevadas, uma das maiores dos últimos anos.
Você cita 50% na região ali de Bela Vista do Paraíso, 1º de maio,
Alvorada do Sul.
Eu estive lá em Alvorada do Sul um mês retrasado e a soja estava maravilhosa, fazendo uma reportagem lá para a televisão com o produtor e ele feliz da vida, com muita expectativa. Eu imagino como não deve ter ficado essa soja recentemente, viu?
Para você ter ideia, eu estive também em Umuarama no início de janeiro. O produtor esperava lá uma safra de mais ou menos 140 sacas por alqueire, uma lavoura muito bem desenvolvida, granada. Só que chegou no mês de janeiro, aquela produção toda foi sendo destruída pela seca e o calor. ele colheu aí em torno de 80 sacas, Sérgio, quer dizer, uma redução brutal, né?
Então, e esse tipo de situação preocupa não só produtores, não preocupa não só quem lida com o agronegócio, como, por exemplo, o Gilson Aguiar está aqui com a gente e quer falar também. Gilson, só antes de você falar, só para você ter uma ideia, um dado aqui que a gente pegou, a estiagem praticamente reduziu em 200 milhões de reais em dinheiro aqui para a nossa região. Mas tem uma pergunta para o Rogério, né?
Tenho, sim. Ô, Rogério, a gente tem uma realidade. Bem? Tudo bem, como é que você está? Boa tarde, Rogério.
Boa tarde.
A gente tem uma situação que a gente pensa ser uma exceção. Mas, com essas mudanças climáticas, é possível que agora o produtor fique desconfiado que essa situação que ele passou agora vai se repetir?
Olha, a gente tem observado aí ao longo dos anos uma repetição. A gente teve já na safra de inverno do ano passado, né, a safra de meio de ano, também foi uma safra terrível. A gente teve geada, teve seca, teve chuva em excesso, os produtores tiveram quebra também. Já emendou com a safra de verão, que prometia muito e no final foi problemática. Então nós estamos tendo realmente uma sequência aí constante, viu, de problemas climáticos. Isso preocupa mesmo. Agora, o que fazer é que não se sabe, né?
Na tua opinião, você conhece muito o produtor agrícola. Ele fica cabreiro, Rogério? Ele fica cabreiro, que eu digo assim, ele começa a ficar desconfiado. Alguns pensam até em mudar um pouco o comportamento em relação à administração das suas terras, da produção.
Não, na verdade, muitos deles começam a reduzir o uso de tecnologia, o que é errado, né? Uhum. Quando você tem, por exemplo, uma dificuldade muito grande numa lavoura, o que se reduz é o investimento nessa lavoura, né? Isso tem sido problemático aí, mas também a pesquisa, os pesquisadores estão revelando aí alguns pontos que deveriam ser mais bem estudados, até para amenizar o impacto desses efeitos climáticos na lavoura. Por exemplo, nós temos solos muito compactados. Esse é um fator problemático, que uma estiagem, muitas vezes, de curta duração, ela causa um grande efeito, uma grande consequência, né? Então, assim, não é, na verdade, só o efeito climático, e sim o clima seco problemático se juntando a outros problemas que já estão instalados nas propriedades rurais, seja o manejo inadequado do solo, seja a falta de uma cobertura para manter esse solo mais protegido do calor, enfim. Algumas alternativas aí que o produtor pode adotar para amenizar esse impacto, viu, Gilson?
Só para o nosso ouvinte entender, eu achei que legal que você colocou, a questão de um solo compacto que a gente tem acaba sendo mais frágil para essa questão de seca. É tentar reter mais umidade no solo, seria isso?
É, o solo compacto é um solo que ele é muito pisoteado, né? Assim, pelo tráfego de máquinas, ele vai criando uma parte mais difícil de enraizamento das plantas, vai ficando mais complicado aí. Então, realmente, existe até um trabalho, uma preocupação aí das lideranças no Paraná para se voltar a um trabalho de boas práticas, né, na agricultura, coisas que se faziam aí até algum tempo atrás aí, algumas delas foram deixadas de lado, para resgatar práticas que venham a melhorar um pouco mais aí as condições do solo e reduzir o impacto dessas adversidades aí.
Pronto, Jô, mais alguma?
Não, eu queria agradecer. Obrigado, Rogério.
Ok, Jô.
Bom, Rogério, você falou aí em a situação do produtor, né, essa agonia que passa agora, né? Eu conversando hoje com um diretor de uma concessionária de implementos agrícolas e ele se lamentando a performance do comercial que tiveram lá no show rural em Cascavel e agora confirmando o cancelamento de vários pedidos por parte dos produtores, porque eles estão muito receosos em assumir qualquer compromisso e acionando o seguro. E o seguro é uma palavra que causa arrepio, eu acho, que nos dirigentes federais do governo, porque essa é uma situação extremamente necessária para o produtor rural, todos os países de primeiro mundo, todo mundo que lida com o agronegócio, com a agricultura, com pecuária, tem esse recurso em outros países, e no nosso país não é forte. E é um ponto onde recentemente, na sexta-feira, se eu não me engano, teve lá as propostas do Paraná para o Plano Agrícola e Pecuário 2014-15, e um dos pontos muito defendido pelo pessoal do setor produtivo da Federação da Agricultura do Estado do Paraná foi a questão do seguro, que entra ano, sai ano, entra safra, sai safra, e o produtor ainda fica descoberto com uma importante ferramenta como essa, né?
O seguro é uma das necessidades aí que o produtor tem para enfrentar essas situações aí imprevisíveis. Nós temos, por exemplo, só para comparar, a gente não pode querer ser igual aos Estados Unidos, mas, por exemplo, lá eles têm um seguro que cobre 80% do lucro. Você faz uma média dos últimos 5 anos e você tem um seguro do lucro. Aqui no Brasil nós temos um Proagro, um tipo de seguro que mal cobre o custo, né? Isso quando tem ainda. Quer dizer, uma das exigências, um dos pleitos que tem sido feito ao longo dos anos, e o governo não atende, demora e a coisa não acontece, é que os produtores tenham realmente condições de fazer um seguro antes do plantio, que façam, que tenham condições de fazer um trabalho bem feito, planejar a sua safra, tenha estímulos, tenha uma perspectiva aí, e se vier a acontecer aí um problema climático, ele está coberto, né, Sérgio?
Exato.
O que hoje você tem é incerteza, é prejuízo. Eu vi, por exemplo, aí produtores em Atalaia que tiveram uma colheita de 30 sacos por alqueire. A perspectiva era de 120, 140, quer dizer, se cobriu o custo, quer dizer, mal cobre o custo de produção, né? Exato. Então os produtores realmente têm prejuízo. E o produtor que tem prejuízo, ele vai ser afetado nas próximas safras, não é só isso. E a gente viu aí que teve um grande número de produtores no Paraná esse ano com prejuízo, com perdas. E o que vai acontecer ano que vem? O produtor vai continuar na mesma toada, no mesmo ritmo? Então, o que se pede com esse plano agrícola e pecuário é recursos que venham a manter o estímulo na agricultura. Nós vimos ontem aí a divulgação de que o setor agropecuário foi o que sustentou o PIB, né, com crescimento de 7% do setor. O ano passado, o setor foi fundamental para que o país crescesse 2,3% na média geral.
Exato,
né? Então, assim, é um setor que realmente precisa merecer mais atenção do governo, esse plano agrícola, sendo um pouco mais de longo prazo, ele é fundamental para estimular a agricultura, viu, Sérgio?
Tá certo. Só para o ouvinte entender, nós não estamos aqui defendendo o produtor rural, né? O que a gente vivencia e testemunha, Gilson ouvintes, não é, Rogério? É o produtor rural tendo uma atividade que depende do clima totalmente. Ele é uma indústria céu aberto.
Justamente.
Diferentemente de uma outra indústria que também tem seus problemas, também precisa de uma atenção especial, mas o produtor ele não teve atenção especial, né? Enquanto as indústrias tiveram aí os seus subsídios com relação aos IPIs, os impostos, né? Como é que é?
IPI, Instituto sobre Imposto sobre Produtos Industrializados.
Isso, IPI. Eles acabam tendo um up, né? Acabam tendo um plus aí no seu negócio, enquanto que o produtor rural depende dele, só dele, e vai dele para frente. Nada fora da porteira ele tem conquistado recentemente, né, Rogério?
E é um setor que tem realmente dado respostas para o país, contribuído de uma maneira extraordinária. Aí você vê, a balança comercial brasileira esse ano teve um superávit graças à exportação do agronegócio, que foi, né, que o setor do agronegócio teve um superávit positivo de 83 bilhões de reais, né, ao passo que as exportações brasileiras, de modo geral, a balança brasileira, tirando aí, somando importações, as exportações menos importações, deu 2 bilhões e alguma coisa. Então, é um setor que tem dado respostas à sociedade e merece aí realmente uma atenção maior.
Tá certo. Rogério Reco, jornalista especialista em agronegócio, já preparou sua fantasia, Rogério?
Não é bem assim, né, Sérgio?
Tá bom. Rogério, um bom final de semana, um bom carnaval, um bom feriado, descansa, porque aí, logo depois do carnaval, vem a Copa do Mundo e depois as eleições e a gente começa a trabalhar.
Ô, Rogério.
É isso mesmo.
Rogério, hoje eu estava falando aqui no jornal que a maior parte dos brasileiros, uma pesquisa feita na internet, a maior parte dos brasileiros são internautas, não vão pular o carnaval, 73% dos brasileiros vão descansar. Você está nesse meio, então?
É, mas o carnaval hoje é mais na televisão que você tem, né? O carnaval hoje virou mais para descansar mesmo, né? O pessoal tira aí os dias para... Aquela palavra folia, eu acho que fica mais para outras regiões aí, em pontos muito concentrados, viu?
Mas tem uma lenda que diz que você, quando descansa, carrega pedra, é verdade ou não?
É, mais ou menos, né? É assim também, né? Mais ou menos.
Tá. Sérgio, Rogério, um bom carnaval para você.
Para você também, Gilson. Um ótimo descanso aí e vamos nessa.
Vamos nessa.
Um abraço, Rogério. Boa tarde, ouvintes. Obrigado, Rogério. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Gilson. Um bom feriado para você, pro Vitor aqui, pro Anderson também na CBN. E até quarta-feira.
Até quarta-feira.
No CBN Rural da Tarde ao vivo. Na quinta, né?
Na segunda-feira temos CBN Rural.
Normal, é.
Na quarta-feira nós temos um jogo que é Brasil e África, transmitido pela CBN. Aí o Justo vai estar lá assistindo o jogo, o Justo não vai apresentar o jornal, não teremos
então,
CBN.
Então ficamos na quinta-feira.
Quinta-feira? Então, tá bom. Quinta-feira, então. Até quinta-feira e bom descanso para você, Sérgio.
Boa tarde.